Olá, amigos. Nós estamos aqui nesse momento para falar com Nerivaldo Firmino da Rocha. Você, por acaso, conhece esse cidadão? Nerivaldo Firmino da Rocha. Esse é o cara, 30 anos de idade. Com certeza, muitos de vocês não conhecem, não sabem. Ele está na cidade, mas nunca colocou os pés aqui nessa cidade. Mas, a partir de hoje, também podemos dizer que ele faz parte da cidade e também se torna miradorense. Ele tem uma história diferente, da qual a gente vai conversar aqui, primeiramente com a mãe dele. A mãe dele, que é a Dirce. A Dirce muitas pessoas já ouviram. Quantas vezes, né, a nossa amiga Nilza liga, manda música para várias pessoas, entre elas a irmã Dirce. Né? Dirce, esse camarada que a gente está falando, quem é ele?
É meu filho.
Seu filho, mas você está aqui na cidade de Mirador há quanto tempo?
Ih, já tem uns 20 anos já.
E ele nunca esteve aqui na cidade há 29 anos. O que, que aconteceu com ele?
Ah, o que aconteceu com ele? Que ele foi tirado de mim quando eu tinha um aninho de idade.
E você na época morava onde?
Eu morava em Rondônia, tive uma filha doente, que ficou doente, vim para São Paulo, ele nasceu lá em Rondônia. Aí vim para São Paulo, a menina adoeceu, precisou fazer uma cirurgia e ele foi levado. O pai dele levou ele e deixou eu com a menina.
A família dele é de onde?
A família dele é toda espalhada, de São Paulo também, mas está um pouco em São Paulo e um pouco em Rondônia.
Ele nasceu aonde? Lá em Rondônia?
Rondônia, Cerejeira, Rondônia.
E você conheceu o pai dele aonde?
Em São Paulo.
Em São Paulo. De São Paulo você se casou e mudou para Rondônia?
Mudei para Rondônia. Tive a filha em São Paulo, aí fui para Rondônia e tive ele lá.
Aí você teve uma filha. Essa filha, quantos anos que ela tinha?
Ela era mais velha do que ele, né?
Quantos anos que ela tinha na época que ela adoeceu?
Ela adoeceu com 5 anos. Aí teve um tumor no cérebro, né, que os médicos falaram que ia demorar o tratamento dela, tudo. Aí ele pegou e eu preferi ficar para poder tratar dela. Fiquei uns quase 3 anos cuidando dela. Ela faleceu, né, uns 3 anos.
E depois, você já não tinha mais a filha que faleceu, o marido estava longe com a família e com seu filho. O que, que aconteceu depois?
Ah, o que aconteceu, né, que a avó dele que criou ele, né. Criou e agradeço muito ela, por ela pegar e ter criado ele até essa idade. A menina faleceu, eu fiquei com depressão, perdi as forças todas de correr atrás, de poder buscar ele. O tempo passou, e a gente se perdeu, né?
E nessa época, o seu esposo, ele chegou a se separar de você na época, como é que aconteceu? Ele saiu assim, eu vou e depois você vai, ou depois nunca mais quis pegar você de volta? O que, que houve nessa época?
Não, ele fez um acordo comigo. Você vai comigo e ele e a menina, ou eu levo o menino. Aí eu fiquei dividida.
Ele queria que você deixasse de dar assistência para a filha e levasse a filha junto?
É, daí pegou e foi embora. E eu tenho a imagem dele até hoje.
E você tinha contato com o seu filho, com o seu marido na época ou não?
Nunca mais. Eu dediquei minha vida só o tempo todo com a menina. A menina doente, mais hospital do que a casa.
2 anos depois ela morreu?
É, fiquei quase 3 anos cuidando. Ela passou por várias cirurgias na cabeça. Era retirada de tumor, daí voltava, fazia radioterapia, quimioterapia. Depois ela não teve jeito. A quimioterapia, daí ela não aguentou, morreu, né? Com 7 anos.
Ela morreu e você depois? O que, que você fez?
Ah, eu entrei em depressão. Fiquei no desespero, daí sofrendo 2 vezes, né? A falta dela e a falta dele para poder. E não tive força daí para fazer mais nada.
Daí você veio para Miradouro quanto tempo depois?
Ah, para Miradouro. E eu fiquei lá, né, bastante tempo com a minha família, fazendo tratamento. E as recordações da menina foi muito triste, né, por causa dela ter morrido. Aí vim para cá procurar a família do meu pai daqui. Uhum. Para ver se eu esqueci um pouquinho o sofrimento de da menina, né? Da cidade lá. E eu olhava, passava por perto do cemitério, sentia muito. Fui levando a vida, pedindo a Deus até dar uma melhorada.
E o que que te fez se levantar da depressão?
Ah, foi eu encontrar ele agora, né? Agora, né? Porque eu melhorei, né? Eu tive uma melhora da depressão. Depois tive a perca de um irmão. A depressão tornou voltar. Aí quase, aí eu já estava perdendo as forças. Eu só pedi a Deus, meu Deus, eu quero meu filho. Eu já não tinha força mais. E eu falava, a única coisa que eu tenho agora é meu filho. Só o Senhor que sabe onde está. Aí ele apareceu. Daí Deus usou uma menina, uma jovem pura, né, que é a Verônica, ela que encontrou ele para mim.
Como é que ela conseguiu localizar o seu filho?
Ah, o Nilce, pode vir aqui com a Nilce que vai me contar, porque a Nilce que chegou gritando no meu portão aqui. A Nilce chegou gritando, ó, Dirce, a Verônica achou seu filho. Aí eu cheguei e falei, cadê? Aí ela falou, ela achou no Facebook, falou assim pra mim, eu falei, ah, eu até que prova, já tô cansada de trote, eu falei, até que prova o contrário, né? Aí foi a hora que eu entrei em contato com a minha irmã, com a Roseli. Uhum. Aí falei pra Roseli, Roseli, dá uma pesquisada aí, tira saber. Uhum. Se é verdade, porque eu já tô cansada já desse negócio que tem, que não tem, não sei o quê, que achou, que não achou. Aí ela entrou, daí eu dei os dados da família dele, deu o nome da família todinha, pra poder saber a verdade, pra mim não ficar, né, cheio de esperança.
E você já tinha tentado localizar ele antes?
Ih, demais, já mandava um procurar, outro procurar, até um agente lá, o Danilo, da delegacia, tentou procurar. Falou, tô quase encontrando, mas nunca que encontrava, né? Uhum. Aí a Roseli que... Agora a história é dela. É você que vai falar. É a história, agora você vai contar. Que você... Agora a Roseli, ela ficou sendo assim, a minha informante.
Como é que foi?
É, porque eu não sei mexer com o Facebook, ela que sabia. Então ela entrava em contato com ele e vinha passar a informação pra mim. Ficava assim, naquele vai e vem. Agora ela que termina de contar.
Como é que foi, Roseli? Como é que você conseguiu localizar, então, o seu sobrinho aí? Fala pra nós. Que eu sei que você é aquela mãe que acompanha a vida dos filhos através também da internet, do Facebook, tá ali acompanhando, né? É participante. E como é que você conseguiu localizar o seu sobrinho?
Não, quando a Dirce falou que a Verônica achou ele, aí o que eu fiz? Eu fui lá, adicionei ele, foi, né? Eu que adicionei ele. Aí eu me apresentei pra ele pelo Face e achei interessante, ele me pediu bênção, né? Porque até então eu sou tia dos meninos da igreja, mas tia de um rapaz não tinha sido ainda, né? Uhum. Pra mim foi muito emocionante.
Você só tem sobrinhas?
Não, eu tenho sobrinho também, só que longe. Ah. Agora não, agora tá perto. Uhum. Então eu achei muito, muito lindo ele me pedindo bênção, porque meu sobrinho não me pede bênção. E uhum. Ele não, ele foi o primeiro. Então achei aquilo muito bonito e comecei, né, pesquisar a vida dele para a mãe dele. E todo dia eu trazia recado para ela. Uhum. Eu venho para a rádio fazer o programa e trazer a notícia dele para ela, até o dia de hoje.
E hoje ele está aqui.
Chegou,
ele chegou que horas aqui?
Ela que sabe que eu não fui buscar.
3 horas. Ei, mãe, como é que ele chegou aqui? Que horas que ele chegou em Mirador?
Ele saiu na terça-feira, né, de Rondônia. Pra cá, até Belo Horizonte. Aí de Belo Horizonte ele pegou o ônibus, 8 horas lá, chegou 3 horas da manhã aqui em Muriaé. Aí a gente foi encontrar com ele. E chega o ônibus, tô olhando lá dentro do ônibus, tô olhando e nada, né? Que nada de sair, ele tá pertinho de mim. Aí na hora foi um impulso, né? Só abracei ele. Abracei, beijei, não deu pra falar muita coisa, não. Só foi um momento que eu esperei muito tempo isso daí, uma coisa de Deus. Nossa, eu falei, ah, é isso aí que é o que tá escrito no cartaz ali, lá, que tá lá ali fora. Nem sei se você já leu, já leu? Já?
Depois eu vou ler o cartaz, vou tirar uma foto, que eu nem... Eu vi que tinha um cartaz, mas eu não vi. Vou falar com o Nerivaldo, de que mesmo? Firmino da Rocha. Você tem engraçado, Nerivaldo Firmino da Rocha. Nerivaldo, qual lugar que você morava mesmo? Qual cidade?
Rondônia, Vilhena.
A cidade de Vilhena?
Isso.
como é que foi viver esse tempo todo, 29 anos longe da mãe? O que, que você sabia da sua mãe?
É, eu mesmo não sabia nada, né? Aí depois eu entrei em contato, aí agora tá aí.
Mas o que, que a sua família lá falava da sua mãe?
Não, só falava que foi separado por causa da minha irmã, né? Daí separou por causa que a minha mãe tava cuidando da minha irmã que tava doente. Uhum. Daí minha avó pegou pra cuidar e eu fiquei por lá mesmo.
E o seu pai? O que que falava nesse tempo todo?
Ah, meu pai não é, quase não tem contato, não. Não, quase não conversa.
É a avó dele que criou ele.
Eu fui criado com a avó, né? Daí.
E o seu pai hoje tá onde?
O pai tá em Rondônia também.
Em outra cidade?
Em outra cidade.
Construiu outra família?
Tá, com outra família.
Entendi. E você, esse tempo todo, sendo criado só pela sua avó?
Só pela minha avó.
29 anos.
29 anos.
E o que, que você fazia? O que, que você fez da vida esse tempo todo, esses 29 anos?
Ah, de tudo um pouco, hein?
Trabalhando com o quê?
Trabalhei no laticínio, mexi com... ajudando também em parte elétrica, sistema de incêndio, essas coisas.
Uhum. Então, esse tempo todo trabalhando, fazendo uma coisa e outra... E tinha curiosidade de conhecer a mãe?
Ah, tinha demais, hein? Muito curiosidade.
Quando você sentia a falta de uma mãe?
Ah, era ruim demais, né? Os outros, a gente via os outros chamando a mãe e tal, né? E eu não tinha a minha, né?
Aqueles encontros, aquelas festas, por exemplo, dia das mães da escola, como é que era?
Ah, era muito difícil, que daí eu só tinha a avó, né? Daí pegava e dava pra avó. Uhum. A avó criou, então dá pra ela, né? Enquanto não conheço a mãe.
O que você pode escrever esse momento agora?
Agora eu nem... só felicidade mesmo.
E fica uma pergunta, você volta pra Rondônia ou continua em Miradouro?
Eu continuo em Miradouro.
Vai curtir agora os anos agora com a mãe agora?
Curti agora, mãe a mãe.
E só uma pergunta, pra ajudar a segurar ele aqui, ó, vai ter que ver se abençoa ele aí com uma belíssima esposa aí, que aí ele sossega o quê? Lá você nunca casou, não?
Não, eu tive. Tenho um filho de 5 anos. É. Aí não deu certo, eu separei, daí. É. E foi agora que deu certo de mim vir pra cá, porque eu separei tudinho.
Seu filho tem quantos anos?
Tem 5 anos.
5 anos. Entendi. Então, de repente, aqui em Miradouro, quem sabe aí da sorte no amor, né, pessoal? Que Deus abençoe, né?
É.
Tá certo. Bom, é Nerivaldo Firmino da Rocha. 29 anos distante da mãe, agora completando os 30. O seu aniversário foi quando?
6 de setembro.
Então você comemorou o aniversário aqui hoje atrasado, no dia 30, 24 dias depois.
4 dias depois.
E como é que é pra você rever essa família grande, né? Que não é pequena, né? Tias, é. Né? A família toda, como é que é?
É muito bom, né? Só alegria, hein?
A família lá era grande ou era pequenininha? Mas era só você e a avó também?
Era bem grande também, só que daí eu ficava mais com a avó mesmo. Uhum. Era meio longe de uma cidade na outra, era meio separado.
Eu desejo você boas-vindas à cidade de Miradouro, essa cidade que recebe muito bem as pessoas que vêm de fora. Eu também não sou daqui, eu sou de Muriaé, tem 5 anos que eu estou aqui na cidade, fui muito bem recebido. Tenho grandes amigos aqui na cidade, é uma cidade muito simples, muito humilde, de muita gente trabalhadora, muita gente maravilhosa e que recebe super bem a todos, né? Então, que você seja bem-vindo e que você seja muito feliz aqui nessa cidade e que você possa realizar nessa cidade os seus melhores sonhos, seus melhores ideais, seus melhores objetivos, tá bom?
Bom, muito obrigado.
E que caminhe firme na presença de Jesus, porque... eu creio que é Ele que está proporcionando esse encontro tão maravilhoso aqui. Uma família, né, que sentia a falta de você e Ele deu condições de encontrar.
É o caminho mais certo, né?
Deixa eu te perguntar só uma coisa. Para a gente encerrar aqui a entrevista. O que que você não pôde falar com a sua mãe? Porque você era uma criança, você só tinha 1 ano quando ela deixou. Né, quando ela teve que se separar de você, o que que você diria para sua mãe? Qual palavra, qual frase você diria para ela depois de 29 anos? Qual a frase que você, quando criança, gostaria de dizer para ela e você não teve a oportunidade de dizer para ela naquela época? Qual seria essa frase agora? Ela está aqui, está de frente com a gente. Você pode olhar para ela e dizer qual a frase que você gostaria de dizer para ela? Naqueles trabalhos de escola, naquelas festas do Dia das Mães, e você não tinha a sua mãe ali? Qual seria a frase?
Eu queria só dizer que eu amo muito ela e sou muito feliz agora, né? Sem palavras agora.
Ok, Fê. Então, muito obrigado. Então, o rapaz está aqui emocionado aqui. E que você seja um grande orgulho para sua mãe aqui nessa cidade. E a gente aqui, ao mesmo tempo, nós estamos aqui participando dessa alegria, né? Dessa alegria de ter você encontrando a sua mãe depois de 29 anos. Ao mesmo tempo, também a cidade viveu um momento triste, onde um jovem de 29 anos perdeu a sua vida. A gente não sabe se ele tinha mãe viva ainda, como é que é, mas eu creio que família ele tinha. E muitas pessoas hoje choram a perda dele, a perda da vida dele aqui na cidade. Então, que seja um momento, igual eu estava dizendo para as pessoas aqui agora, antes da entrevista, que cada um possa amar as pessoas como se amanhã não existisse. Porque se a gente parar para pensar, como diz uma música do Renato Russo, na verdade, o amanhã ainda não existe. Então, que as pessoas se amem, se respeitem, se valorizem e que deem as mãos, os braços e que possam valorizar. Igual tem muitos filhos hoje, tem a sua mãe e de repente não faz por dar coice na mãe. Ou às vezes troca a mãe por um PlayStation, por um videogame, por um computador, por um telefone, nem sabe o que a mãe está vivendo. Que as pessoas amem mais e que você curta bastante a sua mãe, curta bastante Miradouro, as pessoas de Miradouro e que seja muito feliz nessa cidade, tá bom, meu amigo?
Tá bom, muito obrigado.
Oi.
E o Felipe ficou muito, o quê?
Monitorando
ele a viagem toda até ele chegar aqui. E ele tá pulando fora ali, ó. Ele ficou só no contato de lá, monitorando ele para poder ver se ele chegava aqui, para ajudar ele a chegar aqui, né, de medo. E eu toda assim, eu tava até com as pernas trêmulas. Eu falei assim, ai meu Deus do céu, o mundo é tão grande, ele tá tão pequeno para eu poder gritar a felicidade que eu tô dele estar aqui. Eu falei, o mundo tá pequenininho para mim, tá faltando espaço.
Qual? Eu fiz a pergunta para ele, eu faço para você também. Qual seria a frase que você diria para ele neste dia que praticamente comemoramos o aniversário dele aqui, 24 dias atrasado? Qual seria a frase dos aniversários que você diria para ele e não teve oportunidade de dizer? Tá tendo essa oportunidade de dizer hoje?
E agora nós vamos viver muitos anos. Esses anos que ficou para trás agora, o que vem na frente é só meu. É só meu, esses anos aí, o resto da vida, não vou deixar ele escapar, não. E agora ele vai estar comigo para sempre. Deus vai segurar agora, do jeito que trouxe, não vai levar mais, não. Não vai deixar, não, porque teve muita barreira para poder chegar aqui. Barreira teve de todas as formas. Sempre quando eu tava quase chegando para perto, tinha uma coisa que empurrava ele de volta.
Entendi. E alguma vez você já chegou perto, não?
Ué, chegou pertinho, chegou aqui em São Paulo, quando eu já estava toda arrumadinha, preparadinha, liguei para minha irmã lá, falando que ele procurou uma irmã minha em São Paulo. Aí eu liguei, ó, vê se segura o Nerivaldo aí que eu tô indo. Até falei, pedi ajuda para uma patroa minha, falou, eu te dou férias, tudo isso, pra você ir lá buscar seu filho. Aí ela ligou e disse, sua avó veio e levou seu filho embora. Eu falei, deu tudo errado de novo. Eu falei assim, meu Deus do céu, o que está acontecendo? Eu falei, agora eu falei para ela, igual eu falei para a Roseli, a vitória agora é só minha.
Amém.
Ah,
essa é a vitória? Essa é a vitória com sabor de mel?
Essa é a vitória, que eu sempre peço agora o hino. Essa vitória é minha. E quem amanhã pode ser de alguém também, né?
Tá certo, que Deus abençoe. Felipe, como é que você avistou o rapaz aí? Como é que foi? Foi pelo WhatsApp?
Foi pelo WhatsApp. A gente se comunicou, né? Pelo WhatsApp, eu e ele. Viemos comunicando, ele vindo de lá pra cá. A gente veio comunicando um com o outro pra ver onde é que ele tava, se tava bem, se tava se alimentando direitinho. Pra chegar aqui bem, com força, né? Com saúde, como ele tem bastante. Deus abençoe a vida dele. Pra mãe dele matar a saudade, ele matar a saudade da mãe dele. Que há 29 anos não se viam, né?
Isso aí, verdade. Então tá certo, pessoal. Eu agradeço a vocês por me permitir participar desse momento tão importante, tão especial de uma família miradorense. Muito obrigado. Que Deus abençoe a todos e que Deus abençoe a todas as famílias da nossa cidade. E amanhã dia de eleições, que você possa meditar, refletir, que cada um tome a sua decisão, que cada um respeite a decisão do outro e que nunca deixem que política seja motivo de desinimizades, né, de inimizades, melhor dizendo, ou que seja motivo de desentendimento de família. Né? Cada um tem o seu, né? Cada um tem direito de votar, cada um tem o seu voto, tem o seu direito, e que todos possam meditar com sabedoria e pedir a Deus a direção para que decidam o melhor.